DW. Jornal da Noite.
Sexta-feira, dia 28 de março de 2025, DW África, hoje com os seguintes temas em destaque. Angola, Tribunal Supremo devolveu passaportes a Zeno dos Santos, depois do presidente João Lourenço ter concedido indulto ao filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, na sequência do famigerado caso dos 500 milhões de dólares. Advogado envolvido no processo comenta.
O indulto não faz qualquer sentido. A rejeição do indulto faz um grande sentido por parte de Zeno dos Santos. A recessão dos passaportes, na minha perspectiva, não pressupõe aceitação do indulto.
Moçambique, morte do cidadão Nini Sattar numa prisão, uma história de crime, política, justiça e negócios. Quem conheceu Nini Sattar afirma que ele acumulou muitos inimigos ao longo da vida.
Sem dúvida, o Nini Sattar sabia mais sobre outros crimes. Também nós sabemos que o Nini Sattar tinha problemas com outras pessoas.
Angola, Sindicato dos Jornalistas Angolanos, celebra esta sexta-feira 33 anos de existência. Qual é a arma do jornalista?
A única arma do jornalista é a caneta, porque a informação é um poder.
Brahim Adaram, na edição deste programa, António Cascais, na apresentação. Bem-vindos à DW África, boa noite. Em Angola, o Tribunal Supremo entregou a José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente e presidente do Fundo Soberano de Angola, os passaportes, um ordinário e dois diplomáticos retidos no âmbito do processo da alegada transferência ilícita de 500 milhões de dólares depois do indulto presidencial concedido em janeiro. Em 2020, o filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, também conhecido como Zeno dos Santos, foi condenado pelo crime de burla por defraudação a 4 anos de prisão. A defesa recorreu desta pena através de vários recursos, um dos quais, em abril de 2024, o Tribunal Constitucional de Angola respondeu declarando a inconstitucionalidade do acórdão que condenou Zeno dos Santos. Entretanto, em janeiro deste ano, José Filomeno dos Santos beneficiou de um indulto presencial concedido a cidadãos angolanos condenados que o filho de José Eduardo dos Santos recusou, considerando que não cometeu crime e foi absolvido pelo Tribunal Constitucional. Em entrevista à DW, o advogado Sérgio Raimundo, que esteve envolvido como advogado de defesa no famigerado caso dos 500 milhões de dólares, comenta o caso.
É esquisito o indulto que foi concedido a favor de Zeno e penso que ele, de forma inteligente, até veio publicamente dizer que não aceita o indulto e com toda a razão, porque se ele não tem nenhuma condenação com trânsito em julgado e muito menos cumpriu um dia de pena, porque não há nenhuma pena por cumprir até hoje, e sendo a existência de uma condenação e o cumprimento de pelo menos metade da pena, requisitos essenciais para o indulto, ao aceitar este indulto, eu estaria quase que a dar como provado a acusação e a condenação.
Mas ele agora acabou por aceitar o indulto,
não,
ou não?
Não. A minha leitura é outra. Uma vez que até Zeno dos Santos, no momento da não aceitação do indulto, veio com uma declaração pública que dirigiu a essas instituições de que não aceitava o indulto, porque aceitar o indulto estaria, como disse atrás, a dar como provado a acusação que foi movida contra ele.
Mas Zeno dos Santos recebeu os seus 3 passaportes, um ordinário e 2 diplomáticos, porque precisamente aceitou esse indulto, ou não?
O facto de ele ter recebido os passaportes não implica dizer que ele aceitou o indulto, porque esses passaportes já deveriam ser entregues desde 7 de junho de 2019. Atenção! Foi o próprio Tribunal Supremo, neste dia que me referi, de 2019, que num acórdão, o Tribunal Supremo dizia, situação carcerária, tendo em conta que já decorreram os prazos legais referente às medidas de coação impostas, quanto à obrigação de se apresentar quinzenalmente e a proibição de se ausentar da província de Luanda e do país, declara-se extintas estas medidas. Portanto, O tribunal, no seu acórdão, declarou extinta naquele dia 7 de junho de 2019. A partir daí, não fazia sentido a retenção desses passaportes. Nós, digo nós, a defesa, eu e os meus colegas, já requeremos há anos que andamos a requerer a devolução desses passaportes e simplesmente nem sequer nos respondem.
Tendo em conta o que nos acaba de dizer, o próprio indulto de que José Filomeno dos Santos beneficiou, o indulto presencial, não faz qualquer sentido.
O indulto não faz qualquer sentido. A rejeição do indulto faz um grande sentido por parte de Zeno dos Santos. A rejeição dos passaportes, na minha perspectiva, não pressupõe a aceitação do indulto.
Portanto, na sua perspectiva, estamos perante uma violação da própria lei angolana por parte do Presidente da República? É isso?
A concessão deste indulto viola a própria lei e a Constituição, ok? E, portanto, se quisermos construir em Angola um Estado democrático e direito, o exemplo tem que vir de cima e não de baixo.
Palavras do advogado angolano Sérgio Raimundo, muito obrigado. E a nossa pergunta do dia hoje é a seguinte: o indulto concedido pelo presidente angolano João Lourenço a Zeno dos Santos é tardio e, sobretudo, ilegal? Os passaportes de Zeno retidos pelo Tribunal Supremo já deveriam ter sido devolvidos em 2019, como refere o advogado? Vou ler agora uma das primeiras respostas que já nos chegaram ao Facebook da DW, a resposta de António João Jerónimo. Ele diz: todos os filhos do ZEDU devem ser da oposição para se unirem ao povo. Isto é uma vingança. Palavras de António João Jerónimo, usuário da DW.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, diplomatas norte-americanos e europeus e responsáveis angolanos vão visitar na próxima semana projetos associados ao Corredor do Lobito, demonstrando o interesse estratégico desta infraestrutura ferroviária para o transporte de minerais e desenvolvimento económico. Os governos de Moçambique e da Alemanha assinaram hoje um acordo de financiamento de 500 mil euros para o desenvolvimento do projeto de hidrogênio verde, visando diversificar a matriz energética moçambicana. Em São Tomé e Príncipe, os funcionários judiciais são-tomenses iniciaram hoje uma greve reivindicando melhores salários por tempo indeterminado, associada a um protesto dos magistrados do Ministério Público que decidiram não participar da abertura do ano judicial que decorreu hoje na capital, segundo fontes oficiais, presidida pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova. E em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional decidiu, num acórdão divulgado hoje, suspender as eleições para presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, principal partido da oposição, que estavam marcadas para domingo. Em causa está uma queixa de um militante do PAICV, segundo o qual o candidato Francisco Carvalho, presidente da Câmara da Praia, seria inelegível por não ter regularizado o pagamento das cotas dentro do prazo previsto.
DW Deutsche Welle.
Estão, de facto, com a DW no Jornal da Noite, edição de 28 de março de 2025. Em Moçambique ainda são, aliás, escassas as informações sobre as causas da morte de Momada Asiva Abdul Sattar, mais conhecido como Nini Sattar, condenado a 24 anos de prisão pelo seu envolvimento no assassinato do jornalista Carlos Cardoso. De acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira pelo Serviço Nacional Penitenciário, Nini Sattar foi encontrado sem vida durante uma inspeção matinal às celas do estabelecimento de máxima segurança onde cumpria pena. Silaide Mutemba, com mais pormenores.
Nini Sattar foi condenado em 2003 pelo homicídio de Carlos Cardoso, que à época da sua morte investigava um esquema de desvio de 14 milhões de dólares do Banco Comercial de Moçambique, BCM. O crime beneficiou diretamente a Nini Sattar e seu irmão Ayob Sattar, que eram proprietários de uma casa de câmbio. Com a notícia do falecimento de Nini Sattar, a DW procurou ouvir figuras diretamente ligadas ao caso, entre elas o advogado Albano Silva, que representava o BCM e era esposo da então primeira-ministra Luísa Diogo. No entanto, Silva recusou-se a prestar declarações. Mas quem falou conosco foi o jornalista Paul Fauvé, amigo e colega de Carlos Cardoso. Fauvé expressou o peso do assassinato do jornalista no qual Nini Sattar esteve envolvido. Embora não lamente a morte de Nini, ele afirmou que preferia vê-lo vivo e cumprindo integralmente sua pena.
Para mim, eu poderia ter ficado na cadeia para o resto da vida dela.
Por seu turno, Helder Matlaba, que foi advogado do motorista de Carlos Cardoso, ferido durante a emboscada que resultou na morte do jornalista, reitera que nenhuma pena, incluindo a morte, fará justiça pelo assassinato de Cardoso. O caso, que também envolveu Nhimpini Chissano, filho do então presidente moçambicano Joaquim Chissano, levou 6 arguídos ao banco dos réus. Atualmente, apenas Aníbal dos Santos Júnior, conhecido como Anibalzinho, continua vivo. Curiosamente, os réus condenados que obtiveram liberdade condicional após cumprirem metade da pena foram brutalmente assassinados fora da prisão. A DW apurou que Nini Sattar estava nos meses finais de sua sentença e em breve teria direito à liberdade. O jornalista Luiz Nhachot, que acompanhou o julgamento do caso Cardoso e outros processos relacionados a Nini Sattar, afirmou que é caso para dizer que o crime não compensa.
Acho que é uma coisa que não se compra, é a paz interior, acho que, não sei se eu tinha, né?
Apesar da sua notoriedade pelo homicídio de Carlos Cardoso, Nini Sattar tornou-se, ao longo dos anos, uma figura controversa e incômoda para o regime da Frelimo, que governa o país há cerca de 5 décadas. Nhachot recorda que Nini expôs casos de corrupção no Estado moçambicano, incluindo no sistema judicial.
Ele facultava também a comunicação social de dossiers que ele conseguia adquirir por caminhos ímpios.
Diante desse cenário, Paul Fauvé considera que Nini Sattar acumulou diversos inimigos ao longo da vida.
E sem dúvida, o Nini Sattar sabia mais sobre outros crimes. Também nós sabemos que o Nini Sattar tinha problemas com outras pessoas na comunidade do crime.
Por outro lado, o advogado Helder Matlaba discorda da hipótese de que a morte de Nini Sattar seja um ajuste de contas.
Não olho para esses processos como um ato de vingança ou um ato de retribuição.
Nini Sattar era também suspeito pelas autoridades moçambicanas de ser o autor moral dos crimes de raptos no país, embora nunca tinha sido acusado formalmente. Enquanto esteve preso, Nini denunciou uma tentativa de assassinato e o caso foi julgado em 2023. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos celebra esta sexta-feira 33 anos de existência. As celebrações que acontecem na província angolana do Huambo decorrem numa altura em que continua o debate sobre as declarações do presidente João Lourenço, que prometeu dar uma farda e arma a uma jornalista que questionou sobre a possibilidade da guerra entre o M23 e a RDC chegar a Angola. Manuel Wamba.
As declarações foram feitas pelo presidente angolano esta semana na província da Lunda Sul. Na ocasião, João Lourenço disse que entregaria uma arma à jornalista da Rádio Eclésia, Helena Israela, que o questionou como Angola agiria se o conflito entre M23 e RDC chegasse às fronteiras angolanas. A situação continua a gerar várias interpretações. Pedro Miguel, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, condena-as e mostra-se triste com os pronunciamentos do chefe de Estado.
Porque a colega que saiu, eventualmente, ela questionou olhando para a segurança do país.
Também Luísa Rogério, presidente da Comissão de Carteira e Ética de Angola, constatou com tristeza e mostrou-se solidária com a jornalista. Luísa justifica que Angola partilha uma vasta fronteira com a República Democrática do Congo, daí a importância da questão, e lembrou que no jornalismo não existem perguntas proibidas.
As respostas devem ser geridas, mas todas as perguntas são válidas.
Mas Celso Malavoloneque, secretário de Estado da Comunicação Social, não entende assim. Na sua conta do Facebook, o antigo governante escreveu que não via problemas na resposta do presidente angolano, a não ser que tudo o que ele faz é mal entendido. Por sua vez, Faustino Henriques, jornalista angolano, diz que o presidente da República devia responder nos moldes em que foi colocada a pergunta, respondendo que Angola tem as forças de defesa e segurança em prontidão combativa, mas entende, por outro lado, que a jornalista devia ser mais objetiva.
Por exemplo, de que modo Angola está preparada para eventuais cenários a nível da fronteira. Bom, mas pronto, é já consensual a ideia de que a função de um jornalista é perguntar.
Não é a primeira vez que a pergunta de um jornalista gera debate. Também em 2018, a pergunta sobre se João Lourenço estava a gostar de ser presidente tinha gerado polêmica. Mas qual deve ser a verdadeira arma da profissão?
A única arma do jornalista é a caneta, porque a informação é um poder.
Conclui Luísa Rogério. Este debate surge numa altura em que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos celebra esta sexta-feira 33 anos de defesa da classe. E o que isso significa? Maria Luísa Rogério, antiga secretária-geral, responde.
Significam para mim muita luta, momentos de altos e baixos. Houve uma altura em que os sindicalistas praticamente eram tratados como inimigos.
Apesar de já existir algum avanço na relação entre o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e as instituições do Estado, Pedro Miguel diz que ainda há muitos desafios.
A maior necessidade da classe estar mais unida para a concretização dos objetivos.
Alguns dos objetivos passam pela aquisição de sedes provinciais para a organização. A província do Ambo entra pela história por ser a primeira a acolher as comemorações fora de Luanda, a capital angolana.
O Ambo passa para a história como sendo a primeira província que cedeu um espaço para a construção de uma sede sindical.
Os 33 anos foram ainda assinalados com uma mesa redonda com o tema Que Sindicalismo Temos e Queremos. Manuel Bamba, DW, Uambo.
E permanecemos em Angola, onde o coletivo Unidas Somos Mais Fortes promove uma marcha pelo fim da violência contra as mulheres. Só em 2023, Angola registrou oficialmente mais de 3 mil casos de crimes de violência doméstica. Este sábado, em Luanda, as mulheres são chamadas à rua para exigirem uma revisão legislativa que elimine desigualdades e discriminações. Catarina Martins conversou com a porta-voz do coletivo Ginga dos Santos.
Nosso grito é justiça. Este é o lema da marcha agendada para este sábado em Luanda. A ADW Ginga dos Santos dá conta do aumento do número de denúncias por violência doméstica, lamentando o retrocesso que se tem verificado nas conquistas já alcançadas pelos direitos das mulheres.
O que nós teremos aqui é justamente nos afirmarmos que, apesar das violências, nós continuamos aqui inteiras a resistir.
A ativista critica nomeadamente as lacunas no diploma que estabelece o regime jurídico de prevenção da violência doméstica, de proteção e de assistência às vítimas, instando o Estado a adotar medidas concretas que garantam a segurança e a igualdade de género.
A lei que deveria ser específica sobre violência contra a mulher é uma lei generalista, é uma lei que serve para todos. Mas ainda assim, mesmo assim, essa lei não sendo específica, tem diversas outras lacunas, como por exemplo, a lei institui casas de abrigo, ou seja, um sistema de proteção às vítimas de violência doméstica. Só que o que acontece é que, segundo o governo angolano, existem casas de abrigo para essas mulheres, mas essas casas de abrigo até agora são desconhecidas.
A concentração está marcada para as 9 da manhã, no Largo das Heroínas, em Luanda. Catarina Martins, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Zeno dos Santos voltou a reaver os seus passaportes que estavam retidos no Tribunal Supremo e perguntávamos se o indulto concedido pelo presidente angolano João Lourenço a Zeno dos Santos é tardio e, sobretudo, ilegal, como dizia o advogado. Douglas Gonçalves disse: conselho ao Zeno, mano, vai-te embora para a Europa, esta Angola não está nada boa. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz: este indulto é um passo importante porque pode ser significativo para uma justiça imparável em Angola, no sentido de salvaguardar os direitos fundamentais. E assim termina este Jornal da Noite, sexta-feira, 28 de março de 2025. Continuação de boa noite e bom fim de semana. Deseja António Cascais, como sempre, em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.